Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 24 de março de 2020, eu, jornalista William Robson, ao lado do jornalista Bruno Barreto, vamos trazer os principais destaques do dia, com, evidentemente, um principal assunto, que é o coronavírus. É um assunto que ainda está muito forte. Estamos em quarentena, todos nós em quarentena no mundo todo. E trazendo aqui um convidado, Marco Moura, brasileiro, que mora na Itália. Hoje, o epicentro do coronavírus, com o maior número de mortos no mundo até agora. Embora tenha havido uma desaceleração, mas a gente vai falar isso mais adiante. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Quarentena aqui sofrida. Não é fácil, tem que ter muita paciência. Eu estou centrado no trabalho dia a dia, tentando diminuir, mas não consigo. E reforçar você que está acompanhando o programa. Se gostou do programa, curta. Se não gostou, escuta. Para a gente tanto faz. O importante é a sua posição. Comente, se inscreva no canal, ative o sininho e lembre-se, os 1.000 primeiros inscritos do nosso canal têm um papel importantíssimo. Hoje, olhei, a gente está com quase 700 inscritos. Precisamos chegar a 1.000 para poder fazer as transmissões ao vivo. E temos um incentivo. Se você se inscrever no canal, for um dos 1.000 primeiros, você vai concorrer a estes livros que você vai ver de forma mais detalhada nas nossas redes sociais. Então, reforço o convite, sorteio dos livros. Estou doando 5 livros para sorteio e espero que você participe, contribua com o nosso programa para que a gente possa fazer ao vivo e fazer um programa mais dinâmico. Vamos seguir, William?
Muito bem, Bruno. Bruno, a gente está aqui com o brasileiro Marco Moura, que mora na Itália. Ele vai falar um pouco sobre. O Marco, você é baiano, né? Isso, e mora na Itália desde quando?
Eu moro na Itália. Bom dia a todos vocês. Agradeço o convite, né, de participação no canal, no programa de vocês. Eu moro na Itália há 14 anos, né? Eu vim para cá em 2006. Nesse período, eu trabalho como assistente domiciliar, né? Sou operador sanitário e trabalho no serviço de assistência domiciliar da Prefeitura de Trieste. Né? Somos uma cooperativa e trabalhamos dando assistência a todos aquelas pessoas que precisam de assistência em saúde, né?
Ô,
Esse é mais ou
Marco,
menos um resumo do nosso.
muito bem,
Diga.
Marco. Eu queria compartilhar aqui uma tela para a gente começar a falar sobre esse assunto e você mostrar um pouco como está o cenário aí, como você tem presenciado e tratado essa questão aí, sobre a questão do Covid-19. É uma matéria publicada na edição de hoje do jornal La Vanguardia, e diz o seguinte: os contágios de mortes baixam na Itália, né? Dá uma queda no segundo dia seguido. Finalmente vemos uma luz no fim do túnel,
É exato.
celebra a conselheiro de sanidade, como seria o equivalente a uma secretaria de saúde, né, da Lombardia. Aí da matéria diz o seguinte, Marco: e a Itália respirar depois de uns dias muito obscuros. Esta segunda houve uma ligeira queda, tanto na cifra de contágio quanto de novos enfermos do coronavírus no país do mundo, com a situação ainda mais crítica, né? No total, 601 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas, é um número altíssimo, né? Que segue sendo uma cifra muito elevada, mas que é menor do que no último domingo, quando foram registrados 651 novas mortes. No total, há 50 mortes, uma queda de 50 mortes, né? Também baixaram as cifras do número de contágio, já que nessa segunda havia 3.780 novos enfermos, enquanto que no domingo eram mais de 3.900. Até o momento, mais de 6 mil pessoas perderam a vida infectadas no país. E o Covid-19 tem contagiado mais de 63 mil italianos. São números impressionantes, não é, Marco?
Exato, exato. Entanto, os números que você apresentou são os números que estão sendo divulgados todos os dias às 6 horas da tarde pela Defesa Civil italiana, né? Eu daria até uma passada ainda no dia anterior, no dia 21, né, quando teve 4.821 novos casos. E naquele dia, ocorreram 793 falecimentos, todos eles provocados pela contaminação, pela contagem do coronavírus. Né? Então, são 3 dias, de 21 para 22, teve uma queda para 651, de 22 para 23, uma outra queda para 601. Na coletiva de imprensa, ele disse 602, eu não sei aonde foi 602. Mais ou menos. A realidade é essa. Existe uma expectativa muito grande de que esses números continuem baixando, né? Ainda que eles digam que não é o momento ainda da gente baixar a guarda. Baixar de feito. Então, assim, manter o foco, manter o isolamento comunitário e social ativo. Eles endureceram mais ainda as medidas de restrição de funcionamento na parte industrial, né? Fecharam outras atividades industriais, todas as atividades comerciais na Itália estão suspensas, né? Todos os serviços, todos os negócios estão fechados, não só na região onde tem o maior número de contágio, mas em todas as outras regiões da Itália está ocorrendo esse fechamento total da atividade comercial como forma de você evitar a difusão em massa do vírus. Né? Infelizmente, foram medidas tomadas, digamos assim, um pouco de atraso, mas um atraso, eu diria, de 3, 4, 5 dias no máximo, provocou toda essa, quer dizer, toda essa dificuldade do sistema de saúde gerir essa situação. Então, são vários aspectos que estão influenciando os números na Itália. Né? Então, vários aspectos. Um outro número que é justamente o fato, né, da quantidade de leitos de terapia intensiva, que é justamente o ponto mesmo, digamos assim, difícil para você conseguir uma gestão de qualidade no atendimento a um grande número de pessoas contagiadas. Né? Então, a Itália hoje trabalha com 5.100 praticamente leitos com terapia intensiva, mas assim, lembrando sempre que esses leitos de terapia intensiva não são todos destinados ao coronavírus. Então, assim, parte desses leitos são ocupados por outras pessoas que estão com outros tipos de problemas, com outras situações de gravidade que precisam da terapia intensiva. Então, assim, eles estão trabalhando, né? Exatamente ontem eles conseguiram praticamente concluir a construção desse hotel de campo, desse hospital de campo em Milão, utilizando um pavilhão da Feira de Milão, onde serão instalados vários equipamentos de ventilação mecânica que chegaram da China, vários equipamentos que chegaram da Rússia. Praticamente ontem mesmo chegaram vários equipamentos de ventilação mecânica da Alemanha também, para reforçar, né, esse trabalho de aumentar, dobrar a capacidade de atendimento e de leitos disponibilizados para terapia intensiva. Né, justamente para atender os casos mais graves e tentar manter e baixar esse número de falecimentos provocados pelos sintomas graves da Covid-19.
No caso aí, Marco, ainda não há uma previsão do fim desse confinamento, da quarentena, mesmo com esses números ainda decrescentes. Mas mesmo decrescente, são números ainda bastante elevados. Então, não há ainda perspectiva de um fim de uma quarentena, né? E só para me situar, você também atua na área de saúde aí, não é isso?
Exato. Eu sou operador sanitário, trabalho na área de saúde, né? Nós mantivemos o nosso serviço ativo, porque as pessoas com as quais nós prestamos serviço não podem ficar sob o nosso serviço. Nós estamos também, junto com os enfermeiros e médicos, trabalhando na linha de frente, como a gente chama, justamente porque nós estamos no dia a dia, não paramos, estamos nos movimentando. E uma das coisas que nós realmente batemos muito no início desse procedimento, desse processo todo, vendo a situação da China, foi justamente forçar, praticamente exigir das autoridades do governo italiano que tomassem as medidas necessárias para evitar o contágio em massa, justamente para que nós, operadores sanitários, médicos, enfermeiros, operadores sanitários, não acabasse sendo contagiados e desfalcando a linha de frente, né? Justamente num momento um pouco difícil. Nós temos muitos casos de operadores, enfermeiros, médicos que estão se adoecendo na linha de frente, estão morrendo inclusive, né? Tem vários casos já. Por uma série de fatores, né? Uma série de fatores que aqui no momento talvez não seja o caso da gente mencionar, mas o que a gente tem hoje de ajuda, por exemplo, a Alemanha se está disponibilizando de receber pacientes da Itália, que já estão sendo transferidos essa semana, já dois, três dias atrás, começaram o transferimento de pessoas, de pacientes para a Alemanha, justamente porque na Alemanha você tem uma oferta, né, para você ter uma ideia, William, a Itália hoje trabalha com esses 5.100 leitos de terapia intensiva, na Alemanha você tem 28 mil leitos de terapia intensiva, né, para uma contaminação, um contágio muito mais baixo do que a Itália. Quer dizer, são vários fatores nessa gestão de uma epidemia dessa proporção que podem influenciar no resultado. Nós estamos caminhando para 64 mil casos na Itália, não? Com praticamente 6.077, o número exato de ontem, falecimentos. Existe diferenças na maneira de você contar, ou seja, mesurar esses números, porque existem técnicas diferentes, né? Existe divergências da Alemanha com a Itália sobre isso, o que dá uma diferença muito grande nos números finais. Mas o fato é esse. A contaminação comunitária, sem o isolamento social, ela leva o sistema de saúde ao colapso, porque não tem condição de você atender.
Essa é uma preocupação...
De você atender a tudo.
É verdade, Marcos. Essa é uma preocupação que, inclusive, as autoridades brasileiras estão tendo, e as aqui também, porque a curva de número de casos no Brasil está crescente e muito parecida com a da Itália. Então, tem muito temor com relação à estrutura do serviço de saúde. Mas você queria dizer mais alguma coisa para a gente encerrar, Marco?
Eu queria fazer só uma pergunta.
Sim, fazer, Bruno. Diga. Bruno.
Marco, como é que o governo aí está tratando a questão com os mais pobres? Mesmo na Itália tem pobres. Existe pobreza. Sim. Como é que o governo está tratando a questão deles?
Olha, Bruno, aqui o governo italiano teve uma posição muito, muito, muito positiva diante dessa dificuldade, né? Primeiro, ainda que a gente considere que tem uma falha inicial na tempestividade de você tomar as medidas para conter a coisa, existe outras dificuldades, né? Quantidade de teste e as medidas econômicas foram imediatamente abortadas pelos sindicatos, né? Pelos trabalhadores, inclusive a nossa categoria participou ativamente dessa fase, justamente para você tomar as medidas econômicas para suportar justamente o fechamento do comércio, né? Não é que você fecha o comércio e você vai para casa de férias. Você fecha o comércio, mas você dá o suporte, né? Jogando todo mundo na defesa, o Estado assumindo a responsabilidade econômica para reduzir os danos, suportar, dar suporte às empresas, para que as empresas possam enviar os seus trabalhadores à casa sem que os trabalhadores paguem a conta no final. O que quer dizer que os trabalhadores estão indo para casa no seu isolamento social, como está pedido pelo governo, mas tendo mantido a sua capacidade financeira preservada, né? Assim, a questão do pobre, né? De chamar as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Nós temos na Itália um problema muito grande nos últimos anos de imigração, né? Está tendo um aumento muito grande de pessoas que vivem na rua, que é uma situação muito difícil. E, inclusive, entra todo o tecido social de organizações comunitárias, organizações de assistência social, que estão trabalhando ativamente nessa faixa aí. As pessoas estão sendo encaminhadas para locais adequados para poder, no caso, ter a assistência necessária, exames, caso sejam necessários. É todo um esforço muito grande, que envolve muito dinheiro para você conseguir suportar toda essa situação. A Itália, só para concluir, porque sim, é importante esse aspecto, a Itália, há pouco tempo atrás, através de lei passada em Congresso, aprovada, estabeleceu a renda mínima para todo cidadão da Itália. No caso, assim, você tem trabalho, você trabalha. Se você não trabalha, o Estado lhe dará uma renda mínima e encaminha você a qualificação profissional, se você quiser mudar de atividade, e você ter aquele suporte financeiro para você, como existe em outros países na Europa. Finalmente a Itália conseguiu aprovar esta lei, o que está ajudando muito nessa fase agora, justamente que já vinha nessa programação, dando sustentação às pessoas que estão sem trabalho, né, os desempregados de maneira geral.
Marco, obrigado aí pela sua participação. Eu queria agradecer. Você deu uma visão geral de como está a situação aí na Itália. Você está em qual cidade mesmo?
Eu estou na cidade de Trieste. Né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que vocês me deram essa oportunidade de falar. Eu tenho entrado todo dia, assim que às 6 da tarde, hora do Brasil, através do Facebook, com uma direta atualizando os dados do dia. Né?
Qual é o seu Facebook? É Marco Moura mesmo?
Se você colocar, você tem a minha foto. Eu posso até enviar para você depois, para você divulgar, no caso, se as pessoas tiverem interesse. Nós estamos entrando todos os dias tentando atualizar os dados do dia, as informações novas. Ontem, por exemplo, foi um dia intenso aqui na Itália, com a chegada da Força Aérea Espacial Russa, com muita ajuda, muito material interessante, muita máquina, muito caminhão de desinfecção de estrada, muito equipamento de ventilação mecânica, muita ajuda de máscaras, de roupas, cientistas, vieram 100 virologistas e epidemiologistas russos, estão trabalhando ativamente ao lado dos cubanos e ao lado de outras nações que vieram ajudar, okay. A Alemanha e tal.
Tá, joia. Ô, Marco, então tá certo. Depois você me envia o seu link, que eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Aí a gente compartilha também as suas lives aí. A gente quer agradecer, Marco, sua participação. Okay. O tempo da gente é bem curto mesmo, mas você conseguiu mostrar uma visão bem, um panorama bem interessante de como é que está a situação aí na Itália. Obrigado.
Bruno? Vamos seguindo com o programa?
Vamos seguindo com o programa, essa visão...
Temos um votante na presidência, viu, William?
Temos o grande?
A gente coloca o nosso novo entrevistado, para lembrar que nós temos um mutante na presidência.
Por quê?
Porque todo mundo no entorno de Bolsonaro pega Covid. Até o deputado Girão aqui do Rio Grande do Norte está internado na UTI em Brasília, né?
É verdade.
Todo mundo pega Covid-19, o motorista de Bolsonaro foi internado com problemas respiratórios, mas o mutante tá lá, ele não pega, não pegou. É um mutante, viu?
E, Bruno, você soube
que... Até o passante de Dória, eu não gosto de Dória, eu deixo muito claro aqui, eu não suporto Dória. Eu acho Dória uma figura que me provoca calafrio, ele é o típico, típico ricaço que odeia pobre, cara que propõe farinata, ração para pobre comer, não vai ter meu respeito nunca. A não ser que um dia ele faça outra coisa. Isso, mas ele está tendo uma postura correta como governador, e ele teve contato com um médico que foi diagnosticado com coronavírus.
Da Viuip, né?
Ele fez o exame e já botou nas redes sociais o resultado. Para o presidente, né?
É, inclusive, o teste dele deu negativo, né? Ô, Bruno, e falando nisso, foi confirmado mais um caso, né, de Covid-19 no RN. Chegou a 14 agora, daqui o Portal da Arte colocando a informação, da CESAP, né? E temos uma situação também complicadíssima, Bruno, que é para isso que nosso convidado foi convidado, o nosso próximo convidado foi chamado para participar. Eu vou colocar ele aqui para ele participar com a gente, o Vanilson Torres. Ele é da Coordenação Nacional da População em Situação de Rua no Rio Grande do Norte. Então, ele vai falar com a gente como é que está a situação. Antes de mais nada, antes de passar a palavra para o Vanilson, eu queria compartilhar essa matéria aqui, Bruno e Vanilson, que saiu no Saiba Mais, edição de hoje. Pessoas em situação de rua no RN reivindicam abertura de espaços públicos como abrigos. Então, tem aqui uma foto de pessoas em situação de rua em Natal, né? E fala também que está havendo uma movimentação de alguns deputados, de alguns vereadores em Natal e também a nível de Estado, para tentar ver de que maneira acolhe essas pessoas em situação de rua. Aqui em Mossoró, com o decreto da prefeita de fechamento dos mercados, tanto do mercado público quanto do Vucu Vucu, atingiu de alguma maneira as pessoas em situação de rua, essas pessoas não se usam mais, e essas pessoas ficam um pouco desalentadas do seu ponto de vista de abrigos, de onde procurar, até mesmo para tomar um simples banho. Então, Vanilson, bom dia para você, boa tarde, boa noite, a gente não sabe o horário que as pessoas estão assistindo, mas eu queria que você falasse um pouco quais são as principais demandas das pessoas em situação de rua e como é que está caminhando isso nessa situação tão complicada que é do coronavírus.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir nesses horários, né, o Robson William. Bom dia também ao Bruno, ao Marcos. Só uma observação, seria importante que nos próximos programas, mesmo quem não estivesse falando, pudesse estar acompanhando a discussão, porque eu não ouvi nada do que o Marcos falou. Então é importante que a gente também esteja acompanhando, porque são informações importantes para toda a sociedade. Acabo de ver agora no Patrulha da Cidade uma matéria dizendo que a Prefeitura de Natal vai abrigar a população em situação de rua numa escola em Santo Reis e numa casa de convivência para 143 pessoas. Quando o número em Natal, segundo mesmo dados do Centro Pop, são cerca de 1.200 pessoas que passaram por lá. O que aconteceu ontem, tivemos a reunião com o governo do estado, que já lançou o seu plano emergencial para a população em situação de rua. A Santa estava lá e disse que iria ser lançado esse plano. Saíram duas informações ontem de planos. Uma, primeira, com 4 locais, a segunda só com 2 locais. O que nós, o movimento, que é o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, estamos reivindicando para todo o Rio Grande do Norte, não só para Natal, é que haja, pelo menos em Natal, 4 espaços, um em cada zona. Porque 143 pessoas sendo abrigadas não vai resolver a situação ou vai resolver as condições de saúde da população em situação de rua em Natal. Porque temos só um Centro Pop para 68 pessoas, um albergue para 68 pessoas à noite e um Centro Pop de urno que atende 70 pessoas. E no momento de pandemia, no momento do coronavírus, ou até sem essas pandemias, a população está suscetível de rua, a população em situação de rua está suscetível, mais suscetível a pegar qualquer tipo de infecção diante da sua condição de rua. Então, assim, vimos a matéria agora no Patrulha, estamos aguardando, porque criamos um GT emergencial para discutir a população em situação de rua no Rio Grande do Norte. Teríamos uma reunião online agora de 11h30, como eu falei para você, o Robson. Mas, por problemas técnicos, foi transferido para as 15h30, onde iremos dialogar sobre essa situação e ver o plano municipal para a própria rua de Natal. Esperamos que não seja esse apresentado agora no Patrulha da Cidade, porque se for esse, não contempla a população em situação de rua de Natal. mas não queremos só para Natal, queremos também que chegue a Macaíba, Parnamirim, Mossoró. Mossoró principalmente por quê? Porque em Mossoró, temos aí o ano passado, a única política que tem para essa população é a repressão através da Guarda Municipal nas praças. E não tem nenhum serviço socioassistencial. E o que preconiza o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, preconiza que cidades acima de 300 mil habitantes devem ter serviços socioassistenciais para com essa população. Então, Prefeitura de Mossoró, Rosário Ciarline, gestores, vocês estão com o poder da caneta na mão. Esse poder da caneta, daqui a uns dias, ou daqui a uns anos, não estarão mais nas suas mãos. Então, usem esse poder da caneta para fazer o melhor pela população em situação de rua, para fazer o melhor também pela população moçoroense, ou população brasileira. Porque vocês serão lembrados pelo que vocês irão fazer. Então, vocês têm o poder da caneta na mão, têm os recursos. Então, façam o possível para resolver essa situação. E não vamos admitir, enquanto movimento nacional, não vamos aceitar, vamos usar todos os meios, seja a Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, para que se cumpra a determinação da DPE do RN, que determina abrigamento para toda a população em situação de rua, inclusive com aluguel social, inclusive com auxílio moradia.
Bruno, tem alguma pergunta?
Vocês têm números sobre Mossoró? Quais são os números, se vocês tiverem?
Então, olha só, o Bruno. Prazer em conhecê-lo virtualmente. Temos aí a Lohane Solano, que é dos profissionais de residência profissional. Temos a Janaína, que é do Consultório na Rua. Temos algumas pessoas aí ligadas a essa causa da Pobre Rua, como o Ezequiel Padaguti, que é professor de psicologia aí em Mossoró. E assim, nós não temos dados oficiais, mas temos dados extraoficiais de que a população em situação de rua aí em Mossoró passa de 200 pessoas, né? Sendo assim, mas esses dados são, inclusive, a gente pensa que esses dados podem ser mais pessoas, por quê? Porque nem todos da população em situação de rua, nem todas, procuram o serviço de consultório na rua, que inclusive só tem um em Mossoró. Então, assim, A gente sabe que após a reforma trabalhista, o Bruno, Marcos e Robson, após a reforma trabalhista, após a precarização dos serviços, após a terceirização e agora com a reforma da Previdência, várias pessoas vieram para as ruas. E um detalhe importante, temos que pensar antes, durante e pós-pandemia. Por quê, Bruno? Após essa pandemia, o que está acontecendo hoje? Tudo está fechado. As pessoas não estão conseguindo nem alimentação dentro de suas casas, que tem casas. Imagina a população em situação de rua. O que vai acontecer? O empresariado não vai aguentar, não vai suportar, não vai querer pagar sozinhos ou sozinhas essa conta que vai estar vindo. O que vai acontecer? Demissões em massa. Demissões em massa irão acontecer. E provavelmente essas pessoas demitidas não vão conseguir pagar seus aluguéis nem suas contas. E a rua será a única solução, se pode chamar de solução, ou a única alternativa, que é estar nas ruas, aumentando ainda mais esse número já gritante de pessoas em situação de rua em Natal, em Mossoró, em Caicó, no Brasil. E aí digo mais, por ausência, por negligência do poder executivo, do poder legislativo, dos poderes confederados desse Brasil. Porque o país, como um Brasil rico, mas com tanta desigualdade social, historicamente oprime populações vulnerabilizadas. Então, nosso repúdio é a todos e todas aquelas e aqueles que têm o poder da caneta na mão, mas não usam para resolver problemas sociais. Toda a nossa indignação à Prefeitura de Mossoró, que até hoje não criou serviços socioassistenciais ou políticas públicas para essa população que está em situação de rua.
Vanilson, você falou de uma reunião que vai acontecer hoje, eu queria saber o seguinte, qual vai ser as principais demandas da população de rua para essa questão do coronavírus? O que é que a governadora Fátima Bezerra já está apresentando, assim, que vocês estão observando isso? Há alguns parlamentares que estão se mobilizando, como a Natália Bonavides, A Isolda também está tentando ver se consegue abrigos, principalmente para alguns moradores em situação de rua em Mossoró. Eu queria ver com você o seguinte, qual vai ser as demandas dessa reunião e o que o governo já está mais ou menos encaminhando para vocês?
Então, Robson, como eu falei antes, já foi lançado o plano estadual emergencial para o Pop Rua, onde as nossas propostas são abrigamento com estrutura nas quatro zonas de Natal, né? E aí também o Estado colocou como alternativa e disse que já está no plano, né, segundo o Estado, aluguel social, o auxílio moradia para a população em situação de rua e refugiados, né? Então, assim, a gente viu que o governo do Estado lançou primeiro o plano emergencial, já está fazendo a parte dele. Cabe ao município de Natal também lançar esse plano, não sei se é esse, repito, que saiu no patrulho da cidade, mas se foi esse que saiu no patrulho da cidade, não nos contempla. Então, assim, estamos no diálogo, as pautas hoje serão para aprofundar o debate diante do plano municipal para a população em situação de rua aqui em Natal e tirarmos encaminhamentos necessários e que possam realmente solucionar temporariamente, enquanto a pandemia, essa questão da população em situação de rua. Sem esquecer do pós-pandemia, que temos políticas públicas estruturantes, como trabalho, emprego e renda, moradia e outras mais para a população em situação de rua. E aí, meu querido amigo Robson, qual seria uma das soluções? Já apresentamos para o município, já apresentamos também para o Estado em algumas reuniões. Seria as empresas terceirizadas que prestam serviços, a prefeitura ou o Estado, está inserindo a população em situação de rua, porque tem um grupo muito grande, uma porcentagem de profissionais, essas terceirizadas. É importante a gente pensar sobre isso. Por que não, se as terceirizadas fazem serviço, prestam serviço à prefeitura e ao Estado, por que não aproveitar essa mão de obra, inclusive qualificada, que estão nas ruas? Por que eu digo isso? Porque 79% da própria rua, segundo o censo do MDS, antigo MDS, de 2008, diz que 79% da própria rua trabalham na formalidade ou informalidade. Somente 15% mangueiam, pedem, mendigam dinheiro na... nas ruas para oportunidade, ou gestores e gestoras não confiam ou não dão essa oportunidade necessária para as pessoas que estão em situação de rua.
Bruno, quer fazer alguma outra pergunta para encerrar?
Não, já estou contemplado aí e dizer a Vanilson que a luta dele é muito bonita, muito importante. Quase ninguém lembra das pessoas em situação de rua. Há um certo desprezo, um certo desinteresse. E a gente precisa de mais pessoas como o Vanilson. E, Vanilson, conte comigo, conte com o William, conte conosco, porque são pessoas que estão em uma situação muito vulnerável. Ontem eu vi alguns comentários que me causaram ojeriza, que fez eu sentir nojo. As pessoas criticando porque estão fechando os restaurantes e mantendo os restaurantes populares abertos. É chocante as pessoas não conseguirem entender que as pessoas que frequentam os restaurantes comuns são as pessoas que têm condições de pedir um delivery. Enquanto as pessoas que frequentam o restaurante popular são pessoas que só têm ali para se alimentar muitas vezes. Então, o que tem que fazer em relação ao restaurante popular? Ou é a ideia que Isolda sugeriu da distribuição de quentinhas para evitar aglomeração dentro do ambiente e disciplinar as filas. Sobretudo, mas a gente não pode, em nome do combate ao coronavírus, fazer com que pessoas passem fome. E quando eu fazia faculdade, eu frequentei muito o restaurante popular. E o restaurante popular, ele é muito frequentado por mendigos, por pessoas em situação de rua. Então, a gente tem que observar isso, as pessoas mais vulneráveis que frequentam o restaurante popular.
Eu queria fazer mais uma observação, se me permitem.
À vontade.
O Robson e Bruno. Olha só, dizer que não é só eu, né? Temos um grupo de apoiadores da universidade, da psicologia, de diversos setores da sociedade civil que estão apoiando essa causa. Você também, que eu morei nas ruas de Natal durante 27 anos, por questões familiares. Então, assim, eu não sou formado academicamente, mas sou formado na ruologia, que é a teologia ou é a vivência de rua. E que, como vocês falaram, então, se juntem também vocês, a Lohane Solano, a Janaína do Conselho na Rua, e a outros atores, a Ezequiel, e a outros atores aí em Mossoró, para pressionar literalmente a Prefeitura de Mossoró para que haja serviços sociais, para que haja serviços públicos para e com a população em situação de rua. Agradecemos a oportunidade e dizer que nós não iremos desistir da luta, que nós somos um movimento social feito por pessoas que moraram ou que ainda moram nas ruas e que nós, sim, sabemos o que passamos nas ruas de Natal, nas ruas do Brasil.
Muito obrigado, então, Vanilson. E a gente não desiste dessa luta.
Só acreditar o vereador Petras, que a despeito de ser um partido de direita, é um sujeito que tem uma preocupação muito forte com a questão social. Ele também já apresentou propostas para as pessoas em situação de rua. Então, incluir ele aí nessa luta, ele tem muita sensibilidade em relação a esse assunto.
Bem lembrado.
Para finalizar mesmo, viu, o Bruno, muito importante você traz. Não, nesse momento, não importa direita, esquerda, centro, meio ou fim. O que importa é juntar forças para superarmos isso, né? Temos a Natália Bonavides, temos a Isolda, temos a Divaneira de Basília aqui em Natal, temos o Robson Carvalho, temos o Maurício Gugel, temos o Francisco, temos outras e outras atores e atrizes nessa luta. É importante superarmos isso juntos, mas olharmos para a população em situação de rua e outras populações que, inclusive, têm casa, mas por essa situação estão passando fome dentro de suas casas, para que a gente chegue a esse final com um número menor de mortes ou de infectados e infectadas por essa pandemia.
É isso mesmo, Vanilson. Obrigado por sua participação. A gente espera que vocês continuem nessa luta. Conte com a gente, viu? Esse é um canal de comunicação a serviço também da população em situação de rua também.
Link. Depois manda o link.
Sim, eu mando sim. Pode deixar.
Depois manda o link. Valeu. Um abraço. Prazer,
até mais. Tchau. Bruno, vamos continuar aqui. A gente já está nos últimos momentos do programa. Temos alguns minutos ainda, mas eu queria compartilhar, Bruno, esse tema aqui. Você, tem um tema aqui que você colocou no seu blog, que eu queria compartilhar aqui.
Certo.
A UERN, né, estuda a possibilidade de antecipar a diplomação de novos médicos, né, Bruno? Para essa questão do coronavírus.
Esse é um assunto que na UERN é recorrente. Eu acho importante explicar, porque tem muita gente que se confunde. Quando você fala em formatura, colação de grau, o povo já pensa logo que é o baile, que é a festa. Eu sou assessor de imprensa da UERN. Quase toda semana tem uma colação de grau antecipada lá na UERN. É gente que passou em concurso. É gente que passou em instalação de mestrado. É gente que vai viajar porque vai arrumar um emprego em outra cidade. Então, muita gente já sai da UERN empregada. Já se forma, já consegue um emprego antes de se formar. Então, a questão da colação de grau, de antecipar, não tem nada demais. Essas pessoas já são médicas na prática. Elas já cumpriram toda a carga horária, elas já defenderam o TCC, já tem tudo. A única coisa que falta para elas poderem exercer a profissão é um ritual, é uma formalidade, que é a colação de grau e a entrega do diploma. Só falta isso para elas cumprirem. Então, você pode fazer uma colação de grau especial, antecipada, sem a presença de familiares, infelizmente. Só o reitor ou quem estiver na exceção está de férias, comandando a solenidade. Ele comanda a solenidade, só os formando, todo mundo de máscara, uma pessoa de cerimonial e uma pessoa para fazer as fotos. Ponto. faz uma solenidade simples, rápida, forma 29 médicos. São 29 médicos
entregues. A ideia é exatamente essa, Bruno. A questão da antecipação é tentar atender na emergência.
Não vai ter baile, não vai ter festa. É só entregar os médicos à sociedade.
Isso.
Esse pessoal pode ajudar muito. Mas eles já são estagiários. Sim, mas você pode fazer uma contratação de emergência para eles atuarem como médicos, para eles comandarem equipes.
Isso.
Então, aumenta a quantidade de médicos. A gente precisa. Eu fico chocado como tem gente criticando isso. Outro dia eu vi uma pessoa que eu já convivi mais próximo, que é médico, ele dizendo lá que estava comparando a infantaria, que são os primeiros que vão lá, bota que a infantaria vem de infante, de criança, que botava lá nas guerras antigas as crianças para morrer primeiro. Caramba!
Não, aí é um absurdo, né? Um comentário não tem sentido isso.
A gente precisa entender que isso é urgente. A universidade já mostrou sensibilidade. Os estudantes, olha só, tem outro detalhe. A ideia partiu dos estudantes. Eles procuraram a deputada Isolda para ir lá intermediar a construção de um acordo entre governo e reitoria para antecipar a colação de grau dessas pessoas. Então, houve um diálogo. Muita gente... eu até entendo que as pessoas têm essa interpretação pela forma como a divulgação ocorreu. Mas isso aconteceu na sexta-feira, sexta e sábado, foram mantidos os diálogos entre os estudantes de medicina com a deputada Isolda. Por coincidência, no domingo, o excelente ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sugeriu isso para as universidades federais. Aí já misturaram tudo, virou tudo picuinha política. Olha, não é momento para ficar fazendo picuinha. Os políticos, alguns, estão tentando fazer alguma coisa. Estão propondo, estão apresentando projetos. Olha, parlamentar é para isso. Para defender ideias, é para sugerir. Não é para ficar de braço cruzado numa crise dessa. Então, eu acho que Isolda está tendo uma postura importante, Natália está tendo uma postura importante, Rafael Mota também tem tido uma postura muito proativa. Outros também. Fafaria já sugeriu defender a destinação dos recursos do fundo eleitoral para a saúde. Todo mundo, muita gente está agindo, Stevenson também está tendo muitas propostas. Não estou falando aqui só da esquerda, estou falando da esquerda e da direita. Todo mundo, a maioria dos políticos estão agindo. Eu recebi um boletim ontem da Câmara, muitos vereadores apresentando propostas. Eu destaco a mais importante de Petras, pelo olhar para as pessoas em situação de rua. A preocupação de Osaniel com as EPIs, dos servidores da saúde. Eu estou vendo muita gente agindo. Eu quero isso mesmo. Aí tem gente que é um saco em rede social. Porque se não faz, diz que não está fazendo nada. Se faz, mete o pau. Olha, tem duas prioridades nesse momento. Salvar o povo e proteger quem corre risco de passar fome. Porque eu e você, William, a gente está aqui na quarentena porque é nossa profissão. Nos dá esse privilégio, a gente dá um jeito de trabalhar em casa, a tecnologia facilita muitas coisas, a gente consegue aqui se virar trabalhando em casa, eu passo o dia trabalhando aqui, durante o meu horário da UERN, produzo minhas matérias da UERN, concomitantemente, quase que não sai, eu produzo minhas matérias do blog, estou procurando fazer muita prestação de serviço, muita informação para as pessoas. Estou deixando muito a análise política de lado, porque eu acho que o momento é mais de informação, mas carece também de análise política. A gente precisa avaliar o comportamento dos nossos representantes. Quando der para fazer, eu faço, mas a prioridade hoje é a notícia, é a informação para as pessoas. Então, eu acho que o momento agora é de união. A deputada Isolda ligou lá para a Rosalba, conversou com ela, foi bem recebida pela prefeita. A prefeita ficou de mantê-la informada. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. A governadora tem sido acessível a todo mundo. O deputado Fábio Faria ontem elogiou a governadora. Enviou, foi para as redes sociais, elogiou. A gente tem que preocupar também com a questão do deputado General Girão. Tenho profundas discordâncias com o deputado Girão, mas ele é um ser humano. Então, torcer que ele saia dessa e foi parar na UTI. Deu uma monitorada aqui, ainda não saiu um novo boletim sobre o estado de saúde dele. Eu espero que melhore, que ele saia da UTI. Ele é um ator político muito importante para o Rio Grande do Norte no momento desse, porque ele é o político mais próximo entre os potiguares do presidente da República.
Bruno?
Ele mais próximo que Fábio Faria, por mais que Fábio Faria tente se colocar como amigão do presidente, mas o alinhamento ideológico de Girão é muito maior do que o de Fábio Faria como presidente. Então, a gente tem que torcer mesmo que saia aí, que essas pessoas atuem. A deputada Zenaide criticou a proposta do presidente, Natália Bonavides, durante todo esse processo. A Gil foi muito atuante nas redes sociais, o senador Jean Paul Prates também. Então, eu estou vendo muita gente atuando, outros estão mais omissos. Eu prefiro que o pessoal atue, que o pessoal se esforce, que apresente soluções. O momento agora é de união. Eu acho que não adianta ficar só falando que não tem respirador lá no PAN, que está faltando os respiradores. Tem que falar também que as pessoas têm que ficar em casa. Então, eu disse, minha maior preocupação enquanto jornalista é convencer que as pessoas fiquem em casa. Gente, fique em casa.
É verdade. E ontem
não é fácil.
E ontem vi assim, muitas pessoas ainda nas ruas de Mossoró, né? É uma situação, por exemplo, Janaína, que minha esposa, que trabalha no consultório na rua, ela ficou realmente impressionada com a quantidade de pessoas que ainda estavam na rua em Mossoró quando deveria estar em casa. Ou seja, é uma visão um pouco ainda individualista de um problema que atinge todo mundo. Ninguém está imune desse problema. Ô, Bruno, só queria ler suas mensagens.
Bairro, dono de loja de material de construção, abrindo loja hoje com decreto, descumprindo decreto.
Nesse momento, não é de...
Então,
é uma questão, hoje, nós vivemos uma questão de vida ou morte, não é de dinheiro. Bruno, eu queria aqui fazer uns comentários. Tem uns comentários aqui da Sidneia Martins dos Reis, dizendo, excelente ideia para tratar da ansiedade, parabéns pelo esclarecimento da psicóloga Érica Pedrosa, elogiando o programa de ontem. E o Zé Lima dizendo, vivenciamos dois surtos virais no país, o coronavírus e o bolsonarismo. E por falar em bolsonarismo, Bruno, já entrando na final, para não estourar, eu queria apresentar para você também, para você comentar um pouco sobre isso. Sem bússola, o governo Bolsonaro ignora a proteção dos mais pobres em pacote e é obrigado a recuar. Esse aqui foi, uma manchete de hoje do jornal É o País, referindo-se àquela MP da morte, né? Aquela medida provisória que permitia que os contratos fossem rescindidos e essas pessoas pudessem ficar 4 meses até sem receber salários em casa, né? E uma matéria aqui no painel da Folha, dizendo que Guedes deu preferência a empresário nos dias que antecederam a MP trabalhista. Ou seja, Paulo Guedes, ele conversou com pelo menos 10 representantes do setor produtivo, mas não conversou com ninguém do setor trabalhista para preparar aquela MP que depois o Bolsonaro teve que recuar, né, porque realmente, tanto o judiciário, o legislativo, a população, todo mundo ficou revoltado com aquilo ali. Seria um genocídio no Brasil, além do vírus, a fome, né, Bruno?
Para surpresa de zero pessoas, né? O que eu acho engraçado, William, as pessoas, a gente vive num mundo politicamente polarizado, num país, aliás, politicamente ultrapolarizado, e aí se diz o seguinte, se você fala muito de um lado, as pessoas vêm e cobram, você fala do outro. Mas essas pessoas não vão cobrar se só falar do lado delas. Ou seja, as pessoas não querem imparcialidade, as pessoas não querem decisões que ouçam todos os lados. As pessoas querem decisões que ouçam o lado dela. Então, eu fico chocado como teve gente que ontem defendeu essa proposta e logo depois elogiou o presidente porque ele recuou. Então, eu fico chocado, assim, as pessoas perdendo totalmente o senso crítico. As pessoas não estão tendo opiniões próprias. E cada um, tipo assim, se é o político que eu gosto, ele pode tudo. Se não é o político que eu gosto, ele não pode nada. E isso empobrece o debate, torna o debate nojento, asqueroso. Acho que as pessoas precisam controlar os seus níveis de sabugice. Outra coisa, que eu queria falar, que a gente precisa se preocupar um pouco também com as pessoas que vão se sacrificar. Policiais, profissionais de saúde, entregadores de delivery. As pessoas estão se sacrificando. Então, é preciso criar alguma ação para distribuir álcool em gel para os entregadores de delivery, máscaras para os entregadores de delivery. Tem que ter alguma ação nesse sentido. proteger os policiais, proteger os profissionais da saúde. Olhe, o primeiro caso de coronavírus em Mossoró foi de um médico. Então, gente, vamos ficar atentos, vamos ter esse cuidado, conversar e se preocupar. O momento agora é de 100% empatia. A gente tem que deixar questões individuais de lado, a politicagem de lado. O presidente precisa parar de falar bobagem para que a gente da imprensa não perca tempo tendo que criticar o presidente. Porque, a despeito da necessidade de deixar a politicagem de lado, muita gente chega e diz que você não pode criticar o presidente. Gente, se o presidente fizer coisas que mereçam crítica, a gente vai ter que criticar, não tem como ficar calado. A gente não pode ficar omisso, isso vale para a governadora, vale para a prefeita. A diferença é que a governadora e a prefeita, elas têm uma postura mais institucional. Então, é diferente. Agora, a gente precisa também, a prefeita também precisa colaborar, eu elogiei bastante ela. Mas, olha, a prefeita manda um release cobrando da governadora a abertura do hospital da polícia, eu concordo. O hospital da polícia tem que abrir. Mas o que, que a prefeita tem a dizer sobre a falta de respiradores nas UPAs? Ela tem que falar disso. Eu acho que tem que ter uma ação integrada. Eu vejo quando a prefeita, enquanto representante institucional, faz uma cobrança dessa, ela está esquecendo do que ela tem para fazer. Olha, você está dizendo, Bruno, você acabou de dizer uma coisa, agora está dizendo outra. Não, preste atenção. Olha o contexto. A prefeita tem uma missão institucional. Ela está agindo como se ela fosse uma parlamentar cobrando da governadora, sem olhar para os problemas que ela tem aqui. Olha a diferença. Então, a mesma coisa é a governadora. A governadora está cobrando recursos do governo federal, mas ela tem que tratar também dos problemas locais. Então, eu acho que a governadora tem que tratar da cobrança do governo federal internamente. Tem que buscar mais recursos mesmo. Mas internamente, vamos cuidar aqui, focar de manter, incentivar as pessoas a ficarem em casa, as medidas, falar das medidas que estão sendo tomadas. Eu acho que cada um tem que cumprir suas funções dentro dos seus limites institucionais. Agora, o presidente, a minha maior preocupação hoje é o presidente parar de falar besteira. O presidente deveria, nesse momento, sumir e deixar que o ministro da Saúde cuide. Porque ele para orgulho dos bolsonaristas, escolheu um bom ministro da Saúde, uma pessoa preparada, racional. Então, ele tem que explorar isso aí.
Muito bem, Bruno. Vamos encerrar aqui o programa de hoje. Já extrapolamos o horário. A gente sabe também que o tema vai instigando outros assuntos, né? A gente tem entrevistados aí bastante importantes em vários segmentos, né? Ontem entrevistamos a secretária de saúde do município, hoje o coordenador da população em situação de rua também, um profissional da saúde na Itália, que é brasileiro, que atua na Itália também, falou sobre o epicentro da pandemia. E a gente quer voltar a pedir para vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o nosso programa. A gente está procurando aqui o máximo de visões, o máximo de olhares sobre essa questão do Covid-19 e levar para vocês. Amanhã a gente volta, certo? E Bruno, não esquecer da promoção, né? Então amanhã a gente tem a promoção dos livros aí. Você não esqueça de se inscrever.
Livros nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho. Isso. Os 1.000 primeiros sorteados vão concorrer a esses livros. Claro, não vai ser um que vai ganhar os 5. 5 Isso. pessoas vão ganhar os 5 livros. E aí a gente vai estabelecer um prazo para entrega. Quem não for buscar, eu fico com o livro aqui e troco lá em Canindé do Sebo.
Tá, amanhã a gente marcou uma conversa com o professor Ailton Siqueira, que ele vai falar um pouco sobre o reflexo de que mundo pode acontecer, que mundo pode surgir após o coronavírus. Hoje ele também vai estar no programa especial da UERN, pelo Instagram. Amanhã ele conversa com a gente no Folha de Moscou. Então, até amanhã, gente.
Já sei que o programa vai ser de altíssimo nível.
Sem dúvida.
Valeu, Will. Até amanhã.